Caros deputados, queria cumprimentá-los a todos e estava na altura de iniciarmos os nossos trabalhos e os trabalhos vão ser precisamente, como estão, é a apresentação do relatório pela parte do deputado relator, o deputado João Almeida, que penso que está em condições, não é, de começar a fazer essa mesma apresentação. Contudo, antes de passar-lhe a palavra para... queria pôr à consideração da Comissão a metodologia que podíamos utilizar nesta reunião. Haverá uma apresentação inicial, penso que foi incluído, inclusive já também distribuído um conjunto de conclusões para os diferentes grupos parlamentares, e eu sugeria, mas ouviria também qual é, queria saber a vossa opinião, sugeria um período após a intervenção inicial de cada um dos partidos, para, no sentido de fazer tanto os comentários que entenderem como convenientes à apresentação que vai ser feita das conclusões. Sugeri 5 minutos ou até 5 minutos, não sei se está bem, se tem alguma outra alternativa, deixa à consideração. Estão todos de acordo? Então, vamos começar os trabalhos com a apresentação, seguir-se-á uma ronda de 5 minutos por cada um dos grupos parlamentares, no sentido de apresentarem, portanto, fazer as considerações que entenderem convenientes relativamente à apresentação que vai ser feita. Deputado João Almeida, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, começar por dizer que é uma honra poder ter feito este projeto de relatório e mais uma vez agradecer a confiança dos senhores deputados de todos os grupos parlamentares para que assumisse esta tarefa que procurei desempenhar da melhor forma possível. Queria fazer um agradecimento muito especial aos serviços da Comissão, a todos os serviços do Parlamento, pelo trabalho extraordinário que tem sido feito ao longo da Comissão e principalmente desde que terminámos as reuniões, para que o máximo de informação esteja disponível para poder ser utilizada neste momento. Um agradecimento também nos grupos parlamentares, naturalmente aos deputados, porque todos estiveram disponíveis para que este processo de elaboração de relatório não fosse um processo fechado e, portanto, pudesse ir sendo debatido. E nesse agradecimento aos deputados também, estendo aos gabinetes de apoio de cada grupo parlamentar, porque também da qualidade técnica desses elementos dos grupos de apoio aos grupos parlamentares, foi possível retirar uma ajuda grande para a elaboração deste relatório. O relatório segue uma estrutura de capítulos, subcapítulos, secções e subsecções, portanto tem esta estrutura que aqui é apresentada, não é o mais relevante, a questão quantitativa, relevante é a questão qualitativa. Portanto, os pontos do relatório são, em primeiro lugar, o mandato e os trabalhos desenvolvidos, em segundo lugar, a auditoria da UI, em terceiro, o apuramento de factos, em quarto, as limitações que existiram no trabalho de elaboração deste relatório e também nos trabalhos da própria Comissão, as conclusões e as recomendações. O mandato e os trabalhos desenvolvidos é descritivo, completamente descritivo daquilo que foi feito, constituição da Comissão, documentação requerida, audições realizadas e, portanto, não tem nada que não seja essa parte descritiva. O relatório da auditoria à UI segue a seguinte metodologia: explicar como é que ressurgiu o relatório, como é que surgiu a iniciativa de uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos e tudo aquilo que antecedeu a decisão do Governo de realizar esta auditoria, a metodologia que foi seguida pela auditoria e depois uma confrontação entre aquilo que foram as diferentes críticas apresentadas à auditoria aqui na Comissão, que foram muitas, e aquelas que são as respostas da UI a essas críticas. Tal como se verá depois nas conclusões, penso a metodologia que segui, que penso que é mais adequada, foi a que também os seus deputados seguiram ao longo das audições, de não se posicionar propriamente na questão de confronto entre quem criticava o relatório e a UI que o defendia, mas de utilizar o relatório para aquilo em que ele podia ser útil, mas não fazer do relatório a base do trabalho desta Comissão de Inquérito. Acho que é importante salientar isso. Depois, o capítulo terceiro é a parte substancial deste relatório e daquilo que é o reflexo dos trabalhos da Comissão. É o apuramento de factos. No apuramento de factos, e em todos os subcapítulos e secções deste apuramento de factos, seguiu-se um estilo descritivo e, portanto, aquilo que encontrarão nestes capítulos é a descrição de cada um daqueles pontos sem análises subjetivas e sem juízos de valor. É utilizado todo o suporte documental possível e, portanto, sempre que as matérias têm a ver com documentos, esses documentos são citados e privilegia-se exatamente a citação direta, o mesmo acontecendo com o suporte testemunhal. E, portanto, exatamente no sentido da objetividade e do estilo descritivo dos capítulos, procura-se basear todo o apuramento de factos no suporte documental e no suporte testemunhal. Em vários dos capítulos existe uma conclusão que não é, em alguns casos acaba por ser, mas que não é uma antecipação das conclusões que aparecem no final do relatório, como é normal, mas alguns destes subcapítulos têm uma extensão bastante razoável e, portanto, faz sentido sintetizar no final de cada um deles aquilo que efetivamente foi descrito anteriormente. Depois, relativamente a este apuramento de factos, ele divide-se nestes cinco subcapítulos: a evolução da situação da Caixa Geral de Depósitos, a relação com o acionista, a auditoria e o controle interno, a supervisão e aquilo a que chamamos os principais casos. Na evolução da situação da Caixa Geral de Depósitos, faz-se um enquadramento macroeconómico do período a que respeitam os trabalhos da Comissão e o seu objeto. Um enquadramento regulatório e normativo, portanto, não só regulatório daquilo que é aplicável, que era aplicável à data a uma instituição financeira, mas também dos normativos internos da própria Caixa Geral de Depósitos. Depois, uma secção sobre os resultados, os aumentos de capital e os registros de imparidades, as diferentes administrações, o processo de atribuição de crédito, que é descrito de forma exaustiva, porque é relevantíssimo para esta comissão, com base em alguns depoimentos. Nós tivemos dois depoimentos que descreveram exaustivamente o processo de crédito na Caixa Geral de Depósitos e que naturalmente são aqui invocados para a descrição do processo de atribuição de crédito. E depois também uma matéria relevante, que é a gestão de participações da Caixa Geral de Depósitos. Depois, concretizando alguns deles, na relação com o acionista, que é matéria sensível também, foi matéria sensível dos trabalhos da Comissão, os três pontos que se aborda são a intervenção dos governos nas decisões de negócio, a escolha das administrações e o papel da Caixa enquanto banco público. Na supervisão, começa-se por abordar a questão dos pedidos de escusa, no caso do pedido de escusa do Governador e do não pedido de escusa da Vice-Governadora e da matéria que foi enviada à Comissão, as evoluções do modelo de supervisão, que foram várias ao longo do período em análise, a atividade de supervisão do Banco de Portugal na Caixa Geral de Depósitos, todos são descritos todos os exercícios de supervisão feitos pelo Banco de Portugal na Caixa Geral de Depósitos ao longo do período, essa atividade depois de supervisão da Caixa, os poderes do Banco de Portugal e a atuação, a avaliação de idoneidade, que foi matéria também amplamente debatida aqui na Comissão, e um caso concreto também muito debatido na Comissão, a mudança da administração do BCP, no caso da administração do Dr. Filipe Pinhal para a administração do Dr. Carlos Santos Ferreira. Depois, os principais casos. A escolha não é, obviamente, aleatória, tem a ver com aquilo que foi a concentração dos diferentes grupos parlamentares em alguns dos casos que aqui são referidos. O primeiro, o BCP, obviamente que depois tem vários desenvolvimentos. Na questão do BCP aborda-se principalmente a questão dos financiamentos à aquisição de ações, mas também da própria participação da Caixa Geral de Depósitos e a propósito do financiamento à aquisição de participações sociais de ações do BCP, a relação da Caixa Geral de Depósitos com alguns dos clientes com quem teve, a quem financiou a aquisição de ações do BCP. É um caso claro, todo o universo Berardo, que está considerado neste capítulo. Depois também, ainda nos principais casos, Valdo Lobo, a questão da Always Special Grupo Lena, que tem também toda a reestruturação, o Grupo Abrantina, e toda a reestruturação do grupo que foi financiada pela Caixa Geral de Depósitos. A questão do La Seda Artland, que começa com o financiamento à La Seda, que passa por todo o financiamento também ao Grupo Imato Gil e que tem também desenvolvimento depois no Project Finance da Artland e da fábrica de Sines. A Opway, com a relevância que tem por ser uma empresa do Grupo GES e pelo financiamento que a Caixa acabou por dar à Opway, podendo esse financiamento ter servido exatamente para substituir o BES na exposição à Opway. A questão da Simpor e da sua e das OPAs e da participação, concretamente, de um investidor que foi financiado pela Caixa também, do Grupo Investifino, na Simpor. A Operação Boto de Caravela, que apesar de se ter iniciado antes do período de análise desta Comissão, tem um desenvolvimento relevantíssimo durante o período de análise desta Comissão. É no final do último exercício anterior a esta Comissão, ao período de análise nesta Comissão, 99, mas que se projeta, obviamente, nos anos seguintes. A questão de Espanha também e de toda a expansão em Espanha, da política de participação em bancos, da questão da gestão da sucursal, da questão da passagem de determinadas operações de umas instituições para outras ou dentro da instituição de umas áreas para outras, e a questão do Crown Bank também, com a relevância que teve esta operação nos Estados Unidos. Nas limitações ao trabalho da Comissão e à elaboração do relatório, obviamente que a maior de todas foi o tempo. É indiscutível que o facto desta Comissão ter começado os seus trabalhos na reta final da legislatura condicionou em muito o desenvolvimento dos trabalhos, por duas razões principais. Uma é que teve de se comprimir a lista de entidades a ouvir e teve que se comprimir também o número ou o âmbito de assuntos a tratar. Objetivamente, eu penso que todos os seus deputados sentirão que se a Comissão de Inquérito tivesse mais tempo para trabalhar, haveria oportunidade de explorar outras áreas que, efetivamente, não se conseguiu aprofundar com a intensidade desejável. Por outro lado, também, o tempo condicionou em muito a capacidade de analisar a documentação que nos chegou. Nós, já vai ser dito a seguir também, tivemos nesta Comissão de Inquérito a possibilidade de acesso à documentação como nunca tínhamos tido em nenhuma Comissão de Inquérito relativa ao setor financeiro, mas, por outro lado, não foi possível, em tempo útil, penso que a ninguém, conseguir fazer a análise exaustiva de toda a documentação que nos chegou. A segunda limitação tem a ver com a impossibilidade de ouvir depoentes, que não, aqui não pelo tempo reduzido, mas pelo facto de, e isto diz respeito essencialmente a dois depoentes, considerados essenciais, por mim enquanto relator, presumido aquilo que foram as intervenções ao longo dos trabalhos da Comissão de Inquérito, que também eram partilhadas pelos restantes senhores deputados. Por um lado, a impossibilidade de ouvir presencialmente o Dr. Maldonado Gonelha, que acho que indiscutivelmente seria diferente ouvir o Dr. Maldonado Gonelha do que remeter perguntas e obter respostas por escrito, e por outro lado também a impossibilidade total de questionar o Dr. Almerino Marques. Penso que estes dois depoimentos, a terem sido possíveis presencialmente, teriam contribuído para que este relatório e os trabalhos da Comissão pudessem ter uma densidade maior, pelo menos na produção de prova, porque algumas matérias cuja conclusão não é fácil com aquilo que ter mais fácil se tivéssemos o depoimento de viva voz de um e de outro. Em terceiro lugar, o momento de chegada de documentos. Aconteceu mais que uma vez chegarem documentos relevantes para audições que já tinham acontecido e, portanto, não poderem os deputados usar essa informação que era recolhida nos documentos nas audições das personalidades a que os documentos estavam relacionados. É óbvio que isso foi sendo, de alguma forma, ultrapassado com requerimentos de perguntas adicionais e de esclarecimentos adicionais que os diferentes grupos parlamentares fizeram. Mas, mais uma vez, não é a mesma coisa enviar por escrito pedidos de esclarecimento adicional ou poder diretamente, em discurso direto, questionar essas personalidades com base documental naquilo que tínhamos recebido. Passando às conclusões, as conclusões não são exaustivas. Eu penso que é relevante que cada grupo parlamentar possa ainda, entre hoje e amanhã, o fim do dia, poder fazer uma análise das conclusões e verificar que matérias é que entende que não estão tratadas em sede de conclusões e deviam estar, ou estão tratadas de forma que não motivam que esse grupo parlamentar ou cada deputado se reveja nelas, ou ainda que acham que se deve acrescentar algo àquilo que está previsto nas conclusões, de forma a que elas fiquem com mais qualidade. Dizer ainda, relativamente às conclusões, que, obviamente, o facto de o tempo ser limitado também nas próprias conclusões impede que todos os assuntos sejam tratados com a mesma profundidade e, portanto, há mais pormenor nuns que noutros, que tem a ver também muitas vezes com aquilo que foram os próprios trabalhos da Comissão, que aprofundou mais umas matérias que outras. Queria só fazer uma advertência que a ordem das conclusões da qual se deve fazer fé é esta da apresentação, que não é a mesma que está na versão que foi distribuída do relatório, do projeto de relatório. Portanto, no final desta reunião, será remetida uma nova versão do relatório que não altera nenhuma das conclusões, apenas altera a ordem, que tem uma lógica. A lógica das conclusões é: as primeiras conclusões são relativas à atuação da Caixa Geral de Depósitos, o grupo seguinte é relativo à atuação da supervisão e um terceiro grupo de conclusões mais genéricas, que não dizem respeito nem à atuação da Caixa Geral de Depósitos, nem à atuação da supervisão. A primeira conclusão é que foi, na opinião do relator, naturalmente, evidente nesta comissão que a Caixa não foi gerida de forma sã e prudente na concessão de vários créditos analisados. A expressão gerida de forma sã e prudente não é criação do relator, decorre da lei e daquilo que é a obrigação dos gestores no âmbito da sua atuação nas instituições financeiras. E, portanto, aquilo que se entende é que, analisados os vários processos de crédito que aqui foram sendo abordados ao longo dos trabalhos da Comissão, não é discutível ou é absoluto que a gestão não foi suficientemente sã e prudente. Depois, segunda conclusão, que as recomendações da direção de risco nem sempre foram acomodadas, é um facto, e que parte significativa dos riscos que eram muitas vezes apontados pela DGR vieram a materializar-se, o que nos faz concluir que teria havido uma necessidade de maior consideração pelos avisos que foram feitos pela direção de risco. Não está só em causa, ou não está em causa, que é importante esclarecer, aquilo que num primeiro momento se discutiu, muito fruto daquilo que eram as conclusões do relatório da EY, que havia disparidades entre aquilo que era a posição do risco e aquilo que vinha a ser aprovado, aquilo que se verificou de uma análise mais profunda que foi feita por esta comissão é que muitas vezes o diálogo entre a área comercial e o risco era decidido a favor da área comercial e depois verificava-se que os riscos que tinham sido elencados se vinham a materializar e que, portanto, essa opção de privilegiar a visão comercial em detrimento da visão do risco veio a contribuir para os prejuízos que aconteceram. Depois que as irregularidades detectadas pelos órgãos de controle interno foram reportadas ao Ministério das Finanças e não existiu evidência de que o acionista tivesse promovido alguma diligência no sentido de colmatar essas irregularidades detectadas. Isto é essencialmente baseado naquilo que foi o depoimento do professor Paz Ferreira, que fez alusão diretamente a esta matéria, tendo depois sido questionados os responsáveis políticos, designadamente o ex-ministro Teixeira dos Santos, que não aduziu nenhum argumento em contrário daquilo que tinha sido exposto pelo professor Paz Ferreira. Depois, conclusão quarta, o tratamento não foi idêntico para os vários clientes da Caixa Geral de Depósitos. Houve uma discussão inicial sobre uma frase também dita pelo professor Paz Ferreira, de que, citando de cor, o senhor José Berardo seria um cliente especial. O que aqui se reproduz não tem a ver com isso, porque efetivamente não houve confirmação depois relativamente a isso. E por isso é que, para que não houvesse confusão, cita-se aqui o caso em que o tratamento foi absolutamente diferenciado. Em situação de incumprimento, dois grupos tiveram da parte da Caixa atuação completamente diversa. Se por um lado, em relação ao grupo fino, a execução de garantias, a exigência de novas garantias foi permanente e aconteceu no momento em que os factos o justificavam, em relação ao grupo Berardo, houve uma protelação da situação sem que existisse igual nível de atuação no caso de execução de garantias ou sequer de exigência de reforço das mesmas. Aliás, pelo contrário, houve até várias vezes conformação com aquilo que era a posição do grupo Berardo, contrária a exigências que a Caixa fazia. O grupo Berardo dizia, o caso mais paradigmático disso é o do aval pessoal, que foi exigido várias vezes sem que tivesse acontecido, vindo a acontecer mais tarde. Conclusão quinta, os financiamentos à aquisição de ações foram concedidos com elevados níveis de alavancagem. Isso é evidente e foi evidente ao longo dos depoimentos pelo simples facto de não se conseguir explicar como é que estas operações de financiamento para aquisição de ações podiam ser pagas. Ou seja, como é que quem recebia este dinheiro para comprar ações poderia, por um lado, reembolsar o montante que tinha recebido de crédito e, por outro, para pagar os juros que correspondiam a esse mesmo crédito, sendo explicado por vários depoentes que, mesmo num cenário de mais-valia e de evolução positiva da cotação das ações, muito dificilmente estas operações poderiam gerar ganho suficiente para conseguir cumprir as exigências contratuais. Na conclusão sexta, invoca-se depoimentos na comissão de inquérito no sentido de que a presença nos conselhos de crédito e nos conselhos alargados de crédito se destinava à mera constituição de um quórum. Também não é a mera expressão mais ou menos feliz do governador Carlos Costa numa entrevista televisiva. O que aqui está em causa é a evidência que houve ao longo da comissão que os administradores que participavam nos conselhos de crédito e nos conselhos alargados de crédito e que não estavam diretamente ligados ao pelouro ou à operação que estava a ser discutida, não funcionavam como contraponto na discussão dessas operações. E, portanto, havia um pressuposto geral, como aqui se diz, de confiança em que os administradores que não eram da área confiavam nos administradores que eram da área. Ora, quando se introduziu o requisito de um certo número de administradores para os conselhos de crédito e de um número ainda superior de administradores para os conselhos alargados de crédito, o que se pretendia do ponto de vista da governance era aumentar o controle interno dentro destes conselhos. E o que se verificou da prática da Caixa Geral de Depósitos é que essa alteração de governance foi meramente formal, existia no papel, mas que do ponto de vista prático não havia qualquer consequência do ponto de vista do controle interno da participação de vários administradores nas decisões de concessão de crédito. A conclusão sétima tem a ver com aquilo que aconteceu em operações como a de Valdelobo e da Artland, em que a Caixa Geral de Depósitos acabou, aqui diz-se refém, acabou por ser prisioneira de si própria. A certa altura, ao emprestar dinheiro e depois assumir participação nesses mesmos, nos grupos a quem tinha emprestado dinheiro, desvalorizou a sua posição enquanto credor e, portanto, ficou com um nível de exposição que acrescentava o crédito em incumprimento à participação em projetos que, do ponto de vista financeiro, se estavam a revelar, inviáveis e que, portanto, acrescentavam aqui ao risco de crédito o risco da participação societária. Na conclusão oitava, é o óbvio da origem da esmagadora maioria das perdas numa administração em concreto, a administração liderada pelo Dr. Carlos Santos Ferreira, e do envolvimento de três administradores dessa administração na esmagadora maioria dos processos que aqui foram analisados, e os administradores são o vice-presidente Maldonado Gonelha, o administrador Armando Vara e o administrador Francisco Bandeira. Foram os administradores que foram referidos nesta comissão mais que uma vez, cometido intervenção direta em processos de crédito, em vários dos casos, não tendo sequer nos seus pelouros a responsabilidade por esse tipo de operações e sendo muitas vezes invocado o papel destes administradores não na tomada de decisão, mas na gestão processual de cada um destes projetos e, portanto, faz sentido distinguir aqui aquilo que também foi distinguido ao longo dos depoimentos na Comissão. Conclusão nona, a questão das participações qualificadas. A Caixa Geral de Depósitos também, isto tem a ver com outra com a conclusão que aqui se fez dos créditos para aquisição de ações estarem bastante alavancados. O que aqui se invoca é a questão de, a certa altura, para a Caixa Geral de Depósitos poder exercer garantias que tinha, tinha que provocar a si própria um prejuízo imediato pela desvalorização que teria a cotação em mercado das ações que a Caixa poderia vender. E, portanto, depoimentos como aquele que aqui ouvimos ao Sr. José Berardo a dizer, mas a Caixa, se quisesse, podia vender, fazem pouco sentido no sentido, na medida em que, se a Caixa quisesse vender, tornava aquilo que era uma perda potencial numa perda efetiva e imediata. E, portanto, obviamente que aí a culpa é da própria Caixa, que se colocou nessa situação, mas é fundamental salientar aqui essa posição. Por outro lado, há aqui uma questão de contradição. A Caixa financiou a aquisição de ações para que determinados grupos tivessem participações qualificadas. Obviamente que, se houvesse alienação de lotes ou da totalidade dessas ações, o propósito do crédito, que era a participação qualificada, deixava também de existir e, portanto, o racional do crédito deixava de existir. Conclusão décima, a questão do financiamento à aquisição de participações e do risco sistémico que isso constituía, que tem diretamente a ver também, mais uma vez, com o BCP. A Caixa, e aqui releva também a questão da supervisão, a Caixa colocou-se numa posição de dependência em relação à evolução de um outro banco, que era o BCP, quer pela posição que tinha diretamente do processo de alienação do Sotomayor, quer pela quantidade de ações que detinha como garantia e que tinha financiado para aquisição por diferentes grupos. Na conclusão, 11ª, a questão do processo conhecido como o assalto ao BCP. Foi várias vezes aqui invocada a eventual coincidência a existência de financiamentos avultados à aquisição de participações sociais, de votação dos detentores dessas participações sociais qualificadas em Assembleias Gerais e da transição de um presidente, um administrador que passou a vice-presidente e de um outro administrador da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Aquilo que parece evidente, não se podendo concluir, não se podendo concluir uma relação direta entre estas várias realidades, também não é possível afastar aquilo que é uma sucessão de factos que, obviamente, acabam por ter ligação, quer se queira, quer não. Fica, do meu ponto de vista, por provar a intenção da prática dos diferentes atos, agora não é possível negar a relação que eles têm uns com os outros e, portanto, nesta conclusão procura-se, não extravasando aquilo que foi a prova produzida nesta comissão, também não ignorar algo que é suficientemente relevante para constar nas conclusões. Depois, outra conclusão relevante relativamente ao Sr. José Brardo, que procurou aqui convencer a Comissão de que tinha feito um favor à Caixa Geral de Depósitos, que o tinha contactado para lhe emprestar dinheiro. Na carta do Dr. José Pedro Cabral dos Santos, essa matéria é esclarecida e foi confirmada e que não foi assim que as coisas aconteceram e que efetivamente foi o Sr. José Brardo que procurou a Caixa Geral de Depósitos para se financiar. Depois entramos aqui noutro capítulo, a questão da Laceda e depois da Artland. O facto do financiamento à Laceda de Barcelona se revelar desastroso tem uma questão que é importante salientar nas conclusões. É que se provou na Comissão que o financiamento inicial à Laceda de Barcelona não era necessário e provavelmente não garantia que a fábrica se localizasse em Sines. E, portanto, dos vários depoimentos que aqui se foram produzindo, retira-se que o financiamento inicial à Laceda de Barcelona terá tido um racional diferente daquele que fosse a garantia da localização da fábrica da Artesis ou Artemis, já não me lembro, depois Artland, em Sines. Depois, a questão do projeto Artland ter sido apresentada à Caixa Geral de Depósitos como tendo o apoio do Governo. Aqui é relevante a forma como se coloca. A Comissão não pode e não teve prova de que o projeto tivesse sido transmitido à Caixa Geral de Depósitos pelo Governo como tendo o seu apoio, mas conseguiu prova de que quem apresentou o projeto à Caixa Geral de Depósitos invocou o apoio do Governo para esse mesmo projeto. Ainda assim, como sabemos, a Caixa BI, num primeiro momento, recusou o financiamento e depois o critério da vontade política acabou por ser determinante para a concretização do mesmo. Depois, ainda na Artland, a questão da modalidade de project finance. O facto do financiamento ser feito em project finance implicava, como aqui se diz, aquilo que são as diligências prudenciais, pelo menos a realização de uma due diligence para conhecer a fundo aquilo que é a situação da entidade que se propõe desenvolver o Project Finance, e isso demora 1 a 2 anos, o que é totalmente incompatível com os financiamentos intercalares que se foram sucedendo à La Seda. Ou seja, no momento em que fosse possível à Caixa Geral de Depósitos fazer uma verdadeira avaliação do projeto, o compromisso em financiamentos intercalares já era tal que o recuo não era simplesmente possível. E estes financiamentos intercalares e a justificação para que eles tenham existido sem haver a concretização do processo de due diligence foi mais uma vez justificada pela vontade política de avançar com o projeto. Foi isso referido, por exemplo, lembro-me, na audição do engenheiro Faria de Oliveira. Depois, a questão da constituição da Wolfpart e da relevância que tem a posição em que, mais uma vez, a Caixa Geral de Depósitos se colocou. Não releva a título de conclusão o facto de ter aqui sido tentado defender a teoria de que uma empresa chamada de participações sociais chamada Wolfpart não tinha absolutamente nada a ver com um empreendimento chamado Vale Globo, é um detalhe, mas releva o facto da Caixa Geral de Depósitos entrar, capitalizar este veículo, a Wolfpart, em 97% e ficar com 25% do capital dessa mesma empresa, devido à operação que, como todos sabemos, foi feita através de suprimentos, permitindo à Wolfpart ter um nível de capitais próprios que acomodasse a recomendação do risco, ignorando que esse nível de capitais próprios era conseguido através de um financiamento da própria Caixa, que entrou pela janela com aquilo que não deu pela porta, expondo-se também, neste caso, de uma forma que pode ser considerada bastante imprudente. Depois, eu penso que não saltei, a questão da operação em Espanha. Na operação em Espanha há uma divergência total entre aquilo que foram os objetivos elencados para esse desenvolvimento e aquilo que veio a ser a sua concretização. Aquilo que era para ser um crescimento baseado no financiamento a pequenas e médias empresas portuguesas que estavam a iniciar ou que já desenvolviam atividade em Espanha, acabou a ser um megaprojeto de financiamento imobiliário. E, portanto, o nível de crédito imobiliário que as diferentes unidades que a Caixa foi tendo em Espanha ao longo do tempo, com as diferentes reestruturações e aquisições, expuseram a Caixa àquela que sabemos que foi a maior bolha existente em Espanha. Mas isso não se deveu apenas a expor a um setor problemático. O caso que aqui é citado, do projeto de Aljavir, mostra não só a imprudência de exposição excessiva a um setor, mas também a imprudência da análise de cada um dos projetos. Este é um projeto que não só se situava numa área que, do ponto de vista do plano de ordenamento de território da área, não permitia o empreendimento, não permitia a construção que estava a ser financiada, como essa alteração ao instrumento de planeamento de ordenamento do território nunca veio a existir e, portanto, o projeto nunca seria possível nos termos em que tinha funcionado como pressuposto para que viesse a ser financiado. Toda esta operação em Espanha resultou em perdas de mais de 500 milhões de euros para a Caixa Geral de Depósitos, o que basta analisar este montante para verificar que é suficientemente relevante para ter entrado nas necessidades de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Depois, a operação Botes Caravela, que, como já disse, não se iniciou no período, em análise nesta comissão de inquérito, mas que se materializou enquanto perda durante o período de análise desta comissão de inquérito. O que se passa, como é sabido, é uma tentativa de contabilisticamente compor os resultados de 99, transformando uma provisão para perdas potenciais com obrigações do Tesouro numa operação financeira com um veículo especial de financiamento que permitia a curto prazo e, portanto, no exercício de 99, não registar as provisões no valor de 25,5 milhões de euros, mas que, trocando por um produto financeiro que tinha, do ponto de vista contratual, uma série de cláusulas que vieram a constituir perdas futuras e que era difícil que não viessem, a mais relevante não era possível reproduzir aqui a título de conclusão, mas tem a ver com a possibilidade de revisão da pool constante deste veículo especial de financiamento, que era totalmente discricionária e que tornava totalmente desequilibrada a relação entre o Credit Suisse e a Caixa Geral de Depósitos nesta operação financeira. Este produto veio a materializar perdas de cerca de 340 milhões de euros que vieram a ser assumidas nos anos seguintes. É relevante esta operação por aquilo que tem de arquitetura contabilística, mas também pelo que tem de imprudência, porque trocar perdas potenciais com obrigações do Tesouro por um veículo altamente complexo de financiamento, ainda que não existisse e não existissem todas as outras justificações para que uma operação deste tipo se fizesse, só por si revelava-se imprudente, uma vez que era pouco provável que as obrigações do Tesouro Português de Portugal viessem a materializar as perdas potenciais que se verificavam naquela altura, e a possibilidade de controlar essa evolução era substancialmente superior à possibilidade de controlar a evolução de um veículo especial de financiamento com as características daquele que foi contratado com o Credit Suisse. Na conclusão 19ª, entramos nas conclusões relativas à supervisão e aponta-se para a questão da supervisão formal que o Banco de Portugal assumiu durante a esmagadora maioria do período que foi aqui analisado. O Banco de Portugal preocupava-se em ver se o reforço e as alterações dos modelos de governance existiam no papel, mas omitia completamente a fiscalização da operacionalidade desses modelos de governance. O caso mais claro é aquele que já se referiu em relação aos Conselhos de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito. O Banco de Portugal satisfazia-se com o facto de haver mais administradores envolvidos no processo de decisão, mas nunca avaliou se esse envolvimento no processo de decisão constituía ou não um fortalecimento do controle interno no processo de decisão de crédito. Depois há a questão do pró-forma dos registros de idoneidade. Não há evidência nenhuma que ao longo do período em análise a exigência posta na análise dos processos de idoneidade dos sucessivos administradores do sistema financeiro e, em concreto, da Caixa Geral de Depósitos, tivesse tido alguma incorporação daquilo que iam sendo as alterações formais regulamentares produzidas ao nível da supervisão. E, portanto, não há nenhuma evidência que o grau de exigência para com os administradores tenha aumentado durante este período. Mas pior é que não só não era avaliado a priori, como não era avaliado, isso, ou menos ainda era avaliado no exercício de funções. Portanto, o exercício de funções pelos administradores e a segregação de poderes, que era algo de essencial na revisão dos modelos de governance, passaram completamente ao lado da supervisão do Banco de Portugal, assim como aqui se refere também a total ausência de discussão dentro dos conselhos de administração. E o caso mais paradigmático é o facto de do Banco de Portugal nunca ter exigido aquilo que veio exigir mais tarde, muito mais tarde, por exemplo, relativamente às atas dos conselhos de crédito, dos conselhos agregados de crédito, de as atas terem um detalhe da operação e da discussão e da deliberação, coisa que não aconteceu, como sabemos, durante o período em análise e para o qual o Banco de Portugal não produziu qualquer exigência durante esse período. Depois, a questão da supervisão burocrática, que tem muito a ver com isto. Burocrática, aqui não se reproduziu, mas muitas vezes tem-se dito também, era uma supervisão epistolar. O Banco de Portugal escrevia cartas, recebia respostas, às vezes contrarrespondia e bastava-se com essa tramitação epistolar sem produzir outro tipo de atuação. Aquilo que vimos várias vezes é que o Banco de Portugal olhava para os rácios de solvabilidade, para os níveis de liquidez e, por exemplo, não olhou para aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos em relação ao BCP e ao risco sistémico que ali existia de um banco, e no caso concreto de um banco público, estar a ter uma exposição direta e indireta absolutamente relevante num outro banco, que ainda por cima era um banco que estava numa situação de turbulência interna, de discussão de poder interna e que tinha, a certa altura, a Caixa Geral de Depósitos como principal instrumento de alguns dos participantes nessa guerra interna do BCP. Depois, a questão daquilo que normalmente se diz na administração pública, que é a sucessão de despachos à consideração superior, que termina com um despacho de alguém que subscreve o primeiro de todos os parceiros. Isto acontecia vulgarmente no Banco de Portugal. Havia alguém que fazia efetivamente a análise de determinada questão e, a partir daí, o facto desse processo passar vários níveis não se traduzia em nenhuma reavaliação daquilo que já tinha sido avaliado por alguém. Sucessivamente concordava-se com o que tinha sido avaliado e não se exigia mais. E, portanto, isso fez com que muitas vezes, como assistimos aqui, o Governador do Banco de Portugal dissesse que o pelouro da supervisão era do Vice-Governador, o Vice-Governador dissesse que era da respectiva direção, e os respectivos diretores dizerem que tinham feito fé nos técnicos que tinham feito a análise. A existência de uma hierarquia presume que haja uma reavaliação e uma assunção de responsabilidade nos diferentes níveis, que não se pode limitar à confiança no nível imediatamente abaixo. E isso, como verificámos aqui, fez com que o Banco de Portugal ignorasse questões relevantes pela simples razão de que o Governador e até o Vice-Governador nunca acharam que fosse preocupação deles analisar certo tipo de processos. Depois, a confiança extrema ou até cega nas linhas internas de defesa das instituições, na direção de risco, na auditoria, no próprio Conselho de Administração e nas externas, fossem os revisores ou os auditores. E, portanto, mesmo perante reparos, ênfases ou denúncias públicas, os reparos e ênfases, como sabemos também, houve aqui um problema de muitas vezes esses reparos e ênfases aparecerem em relatórios intercalares, mas não aparecerem na certificação anual de contas. É importante referir-se isso. Foi aqui justificado, por exemplo, pelo Dr. Oliveira Rego, que entendia que não fazia, que o prejuízo de incluir na certificação anual de contas era maior do que o eventual benefício que se poderia retirar dessa inscrição e que cumpririam esse papel os relatórios intercalares. O que vimos é que os relatórios intercalares, se já se disse atrás que não tiveram relevância ou que não se provou que tivessem tido relevância para a tutela, para a supervisão, menos ainda, nem quando houve denúncia pública, como foi o caso da carta do Dr. Almerindo Marques, que apontava para vários dos problemas que depois vieram a materializar-se na Caixa Geral de Depósitos e que não mereceu também da supervisão atenção na altura. Depois, a questão do que, já se disse também sobre a tradição epistolar do Banco de Portugal. O Banco de Portugal ordenava à Caixa Geral de Depósitos que a Caixa Geral de Depósitos corrigisse, por exemplo, determinado registro de imparidades. A Caixa Geral de Depósitos respondia uma vez que não considerava que o critério do Banco de Portugal estivesse correto. O Banco de Portugal insistia que devia ser inscrito nos termos em que tinha dito previamente. E depois não acontecia nada. Nem a Caixa Geral de Depósitos corrigia, nem o Banco de Portugal tirava qualquer consequência do facto da Caixa Geral de Depósitos não ter cumprido aquilo que tinha sido determinado. E, portanto, era muito fácil aos supervisionados lidar com uma supervisão que, a partir de determinada altura, não subia o nível de exigência, nem aplicava qualquer consequência ao facto de não se cumprirem aquilo que eram as suas determinações. A conclusão 24ª, a questão da dualidade de critérios em casos semelhantes no tratamento pelo Banco de Portugal. E aqui há dois tipos de dualidade. Uma relativa a operações. Por um lado, a exigência que houve, um dos casos em que são feitas exigências à Caixa Geral de Depósitos, tem a ver com o processo de Valdelobo, em que o Banco de Portugal efetivamente exige que a Caixa Geral de Depósitos esclareça detalhes da operação e da exposição da Caixa Geral de Depósitos ao projeto de Valdelobo, mas nada de semelhante acontece em relação ao BCP. O que não deixa de ser extraordinário em relação, não que não devesse acontecer em relação ao Valdelobo, mas estamos a considerar o caso de um projeto de um financiamento e mais tarde de uma participação social num determinado projeto que mereceu e bem esse nível de exigência, mas a exposição da Caixa Geral de Depósitos ao BCP e todas as implicações sistémicas que isso podia ter não tiveram igual zelo por parte da Caixa Geral de Depósitos. O segundo ponto em que é relevante a dualidade tem a ver com a avaliação da idoneidade dos administradores. Aquilo que se passou, por exemplo, em relação a dois administradores do BCP, Filipe Pinhal e Jorge de Beck, que, sendo já administradores, tiveram da parte do Banco de Portugal aquilo que o vice-governador da época referiu como moral persuasion, que serviu para tentar demovê-los de uma candidatura aos órgãos, ao Conselho de Administração do BCP. Quando, questionado sobre a avaliação de idoneidade do Dr. Francisco Bandeira ou do Dr. Armando Vara, por exemplo, no caso do Dr. Francisco Bandeira, pelo facto de correr contra ele, à data da nomeação para o BPN, um processo na CMVM, o Governador disse que o Dr. Francisco Bandeira já era, à época, administrador da Caixa Geral de Depósitos, da mesma forma que o Dr. Filipe Pinhal e o Dr. Jorge de Beck eram administradores do Banco de Portugal, administradores do BCP. E, portanto, aquilo que serviu num caso para fazer a advertência não serviu noutro caso sequer para considerar a eventualidade de uma maior exigência na avaliação de idoneidade de administradores da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, aquilo que se invocava como uma inexistência de possibilidade legal de intervir, não coibiu o Banco de Portugal de o fazer noutros casos, aqui relevando concretamente a questão da idoneidade. Conclusão 25ª, a questão do financiamento à Fundação José Berardo e do facto de o Banco de Portugal não ter realizado também uma análise da instituição. O que aconteceu é que o facto de o Banco de Portugal não ter tido este zelo impediu, por exemplo, que houvesse uma inibição do exercício de direitos de participação em Assembleia Geral por parte do detentor destas ações, até que fossem esclarecidas matérias que, do ponto de vista da supervisão, deveriam ser esclarecidas, designadamente relativamente à titularidade das ações e a todo o processo de financiamento que ascendeu a este montante de 350 milhões de euros. E, portanto, mais uma vez, aqui não pode o Banco de Portugal dizer que não tinha cobertura legal para atuar, porque a lei permitia, por exemplo, essa inibição do exercício de direitos de participação em Assembleia Geral. A questão, passamos agora para as três últimas, penso que são três, últimas conclusões que são mais gerais. Uma que é importante para a Assembleia da República é, penso eu, indiscutível que o novo regime dos inquéritos parlamentares permitiu acesso a muito mais informação do que aquilo que era possível aceder antes desta alteração legislativa e, portanto, cumpriu-se aquilo que foi o propósito da revisão da lei dos inquéritos parlamentares, olha, especialmente para o Sr. Deputado. Para o Sr. Deputado Fernando Anastácio, porque ambos fizemos parte do grupo de trabalho de revisão dos inquéritos parlamentares e o objetivo era exatamente este, que deixasse de ser objeto de discussão, a cedência de informação ao Parlamento e isso conseguiu-se quebrando a barreira de ocultação de informação. Depois, outra conclusão que eu acho que é importante, que é situarmos o relatório da EY. O relatório da EY não foi a base dos trabalhos da Comissão. Aliás, as referências ao relatório da EY foram diminuindo ao longo dos trabalhos, pela simples razão de que, quanto mais tempo os deputados e quem os apoiou foi tendo, mais houve uma avaliação direta dos processos, o que dispensava um recurso à intermediação do relatório da EY. E, portanto, o que aqui se põe a título de conclusão é que, não desprezando a utilidade do relatório, penso que foi generalizada a postura de não tomar partido na polémica existente entre vários depoentes e aquilo que era expresso no relatório. Aquilo que a Comissão fez foi utilizar o relatório para aquilo que entendia, o relatório da EY, e aqui, em sede de relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que faz é, no capítulo próprio, fazer o contraponto entre aquilo que foram as críticas e aquilo que foi a defesa da EY, não tomando partido. A conclusão, que não é pouco importante, poderá ser mais uma coincidência, mas é indiscutível que durante os trabalhos desta Comissão houve importantes desenvolvimentos na ação das instituições do setor financeiro no sentido de recuperar os montantes em dívida. Pode dar-se o caso de, passados todos estes anos, ser efetivamente uma coincidência os bancos terem percebido que agora é que era a altura de irem atrás dos devedores no sentido de poderem exercer alguns poderes que efetivamente tinham. Modestamente, eu acho que esta Comissão pode arrogar-se o facto de alguma forma ter contribuído para essa coincidência e, portanto, isso justifica por si a conclusão final deste projeto de relatório. Depois, uma conclusão que é normal neste tipo de relatórios, mas que é especialmente relevante neste. A conclusão é feita com o cuidado de se saber que nós próprios tivemos acesso a matérias que constam de inquéritos que correm termos neste momento. E, portanto, o que aqui dizemos é que o aprofundamento de algumas dessas matérias e de outras que poderão não estar incluídas em inquéritos que correm os seus termos neste momento poderão ter relevância criminal e que, nesse sentido, o relatório deve ser enviado à Procuradoria-Geral da República e, mais que isso, uma vez que esta Comissão teve acesso a documentação que nunca antes as comissões parlamentares de inquérito tinham tido em matéria de fiscalização de instituições financeiras, não só o relatório, mas todo o espólio da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ficar à disposição nos órgãos de investigação criminal para que possam, de forma diligente, cumprir a sua missão. Depois, penso que são 5 recomendações. A primeira é algo que é, tem a ver com o papel da Caixa Geral de Depósitos. Nós assistimos normalmente a proclamações sobre aquilo que deve ser a Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público. Aquilo que nos apercebemos da análise deste período é que muitas vezes, e em muitos casos particulares, a atuação da Caixa Geral de Depósitos afastou-se completamente daquilo que, incluindo na missão que é atribuída à Caixa Geral de Depósitos por diferentes governos, aparece como prioritário. E, portanto, esta divergência entre uma intenção de financiamento às pequenas e médias empresas, de concentração das poupanças dos pequenos forradores, de relevância no sentido do financiamento de uma economia que, como a nossa, é bastante exposta por participar numa união económica e monetária, mas que, sendo pequena e periférica, obviamente que precisa de uma instituição financeira nacional que tenha um conhecimento diferente da realidade do país. Poucas vezes apareceu expressa naquilo que foram os trabalhos da nossa comissão e apareceram muitas outras coisas que extravasam largamente aquilo que normalmente é a missão da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, aquilo que modestamente se faz nesta recomendação é recomendar essa reflexão profunda sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos como banco público, assumindo a pertinência da sua existência. Depois, a segunda recomendação é, também penso que partilhada, a necessidade de o Governo, e aqui pode ser o Governo, podem ser os Governos, não distingue este de anteriores, mas de os Governos exercerem o papel acionista de forma diferente daquilo que aconteceu no período em análise e que, atrever-me a dizer, continua a acontecer. Eu penso que não tranquiliza este Parlamento o facto de o acionista se limitar a definir a missão, não ter grande proximidade na análise do cumprimento ou não dessa missão, participar na nomeação das administrações e aferir critérios quantitativos de resultados e desvalorizando questões qualitativas que deviam estar presentes nessa análise. Por outro lado, uma questão relevante também nesta matéria e que teve a ver com a própria divulgação do relatório. O Governo deve ser, enquanto representante dos contribuintes, o primeiro guardião da transparência daquilo que é a gestão do Banco Público. E, portanto, faz sentido que um Governo, nos termos em que entender adequado, preste aos contribuintes os esclarecimentos e a informação sobre o seu papel enquanto representante do acionista na Caixa Geral de Depósitos. Na recomendação seguinte, invoca-se algo que aparece no capítulo da supervisão deste relatório, que é uma análise comparada com o que foi feito na Holanda e na Irlanda de autoanálise aos erros da supervisão. Como sabemos, em Portugal há um único relatório que ainda por cima é secreto e cujo segredo é pouco ou nada partilhado. Noutros países aconteceu algo substancialmente diferente. Houve reflexões públicas sobre aquilo que falhou na supervisão, houve transparência na avaliação do que falhou nessa supervisão e, muito mais facilmente, houve a promoção de alterações no regime de supervisão que resultaram mais pertinentes por toda essa reflexão ser pública. Eu acho que o Parlamento ainda vai a tempo de recomendar esta transparência ao Banco de Portugal e, portanto, do Banco de Portugal fazer uma reflexão, promover uma reflexão pública sobre aquilo que falhou na supervisão durante o período da crise, porque é essencialmente esse que releva para, não só para o objeto da Comissão, mas também para a análise comparada com aquilo que se fez na Holanda e na Irlanda. A recomendação quarta tem a ver só com aquilo que foram as críticas feitas em sede de conclusões à atuação do Banco de Portugal e um pouco o contraponto à supervisão burocrática, à supervisão epistolar, à supervisão que verifica normativos, mas não verifica comportamentos, que analisa regras, mas não analisa desempenhos. E, portanto, de uma atuação mais dinâmica do supervisor que permita, efetivamente, detectar em tempo útil práticas que sejam irregulares. A quinta recomendação tem a ver com este Parlamento. Não foi possível concluir nesta legislatura a reforma da supervisão, mas acho que o próprio Parlamento deve assumir como recomendação desta Comissão de Inquérito, que esta seja uma prioridade da próxima legislatura, devendo ser concluída na primeira sessão legislativa. Acho que é aqui uma autoexigência que o Parlamento deve promover. Afinal, não são cinco, são provavelmente seis ou sete, são sete, exatamente, já está no slide seguinte. A questão do papel da Caixa Geral de Depósitos. Nós não tivemos oportunidade nesta Comissão de Inquérito, mas fizemos-lo na Comissão de Orçamento e Finanças, de discutir estas matérias com o atual Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E acho que também todos ficámos com a noção de que é muito importante reforçar junto da Caixa Geral de Depósitos que o Parlamento entende que a Caixa Geral de Depósitos deve ter como prioridade o apuramento de responsabilidades em todos estes processos ruinosos e a utilização de todos os meios legais para ressarcir, para a Caixa se ressarcir das perdas. E, portanto, isto não pode ser um assunto de uma parte da Caixa ou de um escritório de advogados a quem se confiou a missão. Esta deve ser matéria prioritária e fundamental para a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, penso que deve ser aqui posta também como recomendação. Agora sim, a última também um pouco de acompanhamento pela Caixa Geral de Depósitos daquilo que foram as alterações já promovidas e as que possam resultar do trabalho desta Comissão de Inquérito. É fundamental que a Caixa Geral de Depósitos vá avaliando aquilo que é a sua atuação para que este tipo de situações não volte a repetir-se. E termino assim esta apresentação, pedindo desculpa por ter sido exaustiva. Já assisti a apresentações de relatórios ainda mais exaustivas que esta, não sei se mais enfadonhas, mas mais exaustivas e mais prolongadas no tempo, e estou à disposição de todos os senhores deputados, na certeza de que este é um projeto de relatório. O relatório final será o que resultar da nossa reunião de quarta-feira, beneficiando dos contributos que todos podem aduzir até amanhã, ao final do dia, assumindo eu desde já o compromisso de aduzir alguns deles também, que certamente resultarão da discussão que aqui possamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Primeiro, deixe-me, em primeiro lugar, saudá-lo pelo hercúleo trabalho na realização deste relatório em espaço tão curto e que, sem prejuízo das eventuais divergências que as bancadas poderão manifestar, desde já, tem um fôlego que dignifica, creio eu, aqueles que foram os trabalhos desta comissão. Informam-me que já foi acordado que haverá uma ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar se pronunciar. Portanto, começo por dar a palavra ao deputado do PSD, o deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A primeira palavra é naturalmente para saudar o Sr. Deputado Relator, o deputado João Almeida, pelo trabalho que aqui fez e que aqui nos apresentou. Sabemos que é um trabalho que não é fácil e, sobretudo, muito limitado no tempo. E, portanto, é algo que merece o crédito de todos nós. E, naturalmente, estando numa fase quase de conclusão de trabalho, sabemos que para este desidrato contribuiu muito todo o esforço dos senhores deputados, os grupos parlamentares, dos colaboradores de todos os grupos parlamentares e da própria Assembleia da República e da Comissão, que eu gostaria também de saudar. E, já agora, fazer um lamento que não fosse possível termos em tempo útil a transcrição de todas as audições, nem que fosse por contratação externa. Algo que já aconteceu no passado, poderíamos ter recorrido também neste momento, e isso era algo importante para todo o trabalho e, imediatamente, para o relatório. E, finalmente, dizer que valeu a pena ter esta comissão de inquérito. Sabemos que, no início, houve quem se opusesse a ela, dentro desta casa e fora desta casa, mas aquilo que hoje sabemos deveu-se ao trabalho e ao empenho de todos, mostrando a utilidade desta comissão de inquérito, o que eu gostaria de realçar. Agora, sobre o relatório, Sr. Deputado João Almeida, Sras. e Srs. Deputados, penso que compreenderão que não é possível fazer uma análise profunda do mesmo. Ele foi distribuído pouco antes do início dos nossos trabalhos, mas aquilo que já foi aqui apresentado permite para o PSD apresentar algumas notas. Em primeiro lugar, que não existe confusão entre aqueles que são os credores incumpridores, que são responsáveis pelo incumprimento, mas que não iliba quem concedeu os créditos e, depois, o próprio acionista e a supervisão ao longo de todo este período. E, nomeadamente, que fica evidente para todos que o Banco Público foi gerido de uma forma especial, que eu iria para além daquilo que é a sua primeira conclusão. A primeira conclusão do deputado João Almeida, é que aqui apresentado hoje, é que a Caixa, no período crítico, estamos a falar dos anos 2005-2008, não procedeu a uma gestão sã e prudente. Eu iria mais longe. A gestão não foi sã e prudente. Porventura foi danosa e com potenciais comportamentos criminosos. E por isso mesmo é que faz depois a última conclusão, é que este relatório deve ser enviado para o Ministério Público. É que, portanto, passamos para além de uma gestão sã e prudente que deve ocorrer sempre para uma gestão potencialmente danosa e com comportamentos potencialmente criminosos. E isso tem que ser realçado, porque aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos é perplexo para todos nós. Como é que no Banco Público, gestores públicos geriram aquilo que é património público desta forma, provocando tantos milhares de milhões de euros de prejuízo ao longo deste período? E temos falhas na gestão, falhas no acionista, falhas na supervisão. E é importante fazer esta referência, porque a crise não justifica tudo, como aqui foi bem explanado. A crise económica afetou todas as instituições, afetou operações boas e operações más, mas aquilo que ficou evidente é que as principais operações ocorreram quando havia pareceres da Comissão de Risco que eram desfavoráveis e que foram pura e simplesmente negligenciados. E que tínhamos um papel do administrador do poder comercial que era, de facto, o senhor todo-poderoso, visto que as propostas avançavam para a Comissão de Crédito com o ok do administrador com o poder comercial e os outros, aparentemente, limitavam-se a respeitar aquela que era a opinião do administrador com o polor comercial. E por isso é que todo o papel, todo o modelo de gestão da Caixa Geral de Depósitos foi equacionado de uma forma que levou a posteriormente, independentemente de reformas que ainda não tenham vir, que venham a ser feitas, é que já houve alterações no próprio modelo de gestão da Caixa para que estes comportamentos não se repitam. Mas, senhor deputado João Almeida, o caso Heartland, o caso Barardo, por exemplo, são casos em que a interferência política é... Existem suspeitas fundadas da mesma. Existem suspeitas fundadas da mesma com... Porque foram aqui equacionados reuniões com membros do governo de então, com o ministro da Economia de então, com falta de racionalidade económica nas operações, e eu pergunto, se uma instituição financeira avança com operações sem racionalidade económica, é porque existem outras motivações para que elas se desenvolvam. E não existindo racionalidade económica, só pode existir a outra, que é a racionalidade política na mesma. E, portanto, senhor deputado João Almeida, termino saudando o relatório. Valeu a pena fazer esta comissão de inquérito. Não tivemos o tempo desejável, mas por condições de calendário, não por qualquer escolha nossa, mas significa que o país ficou a perceber, mais uma vez, que, infelizmente, comportamentos incorretos, gestão sã e por dentro não ocorreu, potencialmente danosa e criminosa ocorreu numa instituição pública, o que é de lamentar. Muito obrigado.
Deputado, palavra ao deputado do PS, deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado João Almeida, relator desta comissão de inquérito. A primeira palavra é dirigida a si, reconhecendo o trabalho, o esforço que fez para que, num curto espaço de tempo, esta comissão pudesse estar a debater um relatório com uma parte descritiva e outras partes de conclusões e recomendações. Julgo que esse esforço é sinalável, independentemente do grau de concordância que as conclusões e as recomendações poderão ter por parte do Partido Socialista, mas é inegável que esse esforço veio ao encontro daquilo também que foi, desde o início, o empenho, presumo, e acho que também devo fazê-lo e devo reconhecê-lo de forma muito genérica, de todos os deputados e todos os grupos parlamentares e dos serviços da Comissão e dos serviços de apoio a cada grupo parlamentar. Dizer que, em jeito de notas introdutórias, que a primeira é que, do nosso ponto de vista, valeu muito a pena este inquérito parlamentar. O PS foi um dos partidos que defendeu este inquérito parlamentar. E valeu a pena não só porque estamos agora perante, no momento da discussão, da apresentação e da discussão do relatório, mas valeu a pena também pelos trabalhos que foram desenvolvidos aqui nas audições que ocorreram aqui nesta comissão e também nas respostas que fomos recebendo por escrito. É certo que esta comissão parlamentar de inquérito decorreu debaixo de um conjunto de regras que permitiram ir mais longe que outros inquéritos parlamentares anteriores, mesmo aqueles inquéritos relacionados com outros temas, não necessariamente com a Caixa Geral de Depósitos e não necessariamente com a banca. O facto de se ter excepcionado o dever de segredo bancário e profissional, o conjunto de informação necessária, ou o conjunto de informação relacionado com o objeto desta comissão de inquérito, foi decisivo na forma como obtivemos mais informação nova e decisiva acerca daquilo que foi o funcionamento da Caixa Geral de Depósitos e da supervisão e dos governos no período em análise. Uma segunda nota introdutória, para reconhecer de facto que esta comissão de inquérito foi um extraordinário serviço público. A expectativa que foi colocada neste inquérito parlamentar foi elevadíssima, todos sentimos isso, mas devolvemos os deputados, os grupos parlamentares e esta comissão de inquérito, o Parlamento devolveu à opinião pública com um trabalho realizado que correspondeu àquilo que era a expectativa. E também convém dizer, já dissemos e já foi dito por várias vozes partidárias, e convém repeti-lo e não quer demais repeti-lo, e devemos fazê-lo até o final desta comissão de inquérito. Nós não nos substituímos a um tribunal. As pessoas que estão a acompanhar os trabalhos desta comissão de inquérito precisam de ouvir isto. Não cabe aos deputados substituírem-se aos tribunais, nem ao Ministério Público. Há um trabalho que tem que ser feito, que não é feito aqui no Parlamento. O trabalho do julgamento é feito pelas instâncias judiciais, portanto não é feito pelos deputados, nem pelos grupos parlamentares, nem pelo Parlamento. E por isso é que é de extraordinária relevância que este relatório e as suas conclusões, nomeadamente as conclusões, sejam muito factuais, despidas de qualquer partidarite, para que o trabalho do Ministério Público, porque o envio das conclusões e do relatório e de todo o acervo desta Comissão de Inquérito ao Ministério Público seria feito independentemente do conteúdo do relatório. Portanto, que fique claro que foi isso que aconteceu também com os relatórios das Comissões de Inquérito anteriores. São sempre enviadas para a Procuradoria-Geral da República. Independentemente do nível, do conteúdo, da concordância, da menor concordância relativamente às conclusões, seria sempre enviado para o Ministério Público, ou melhor, para a Procuradoria-Geral da República. E quanto mais factual forem as conclusões, certamente que, e despidas de partidarite, certamente que o trabalho da investigação judicial será facilitado. A apresentação do relatório foi feita em tempo real, naquilo que diz respeito ao conhecimento por parte dos deputados aquilo que é o relatório. Seria humanamente impossível estar aqui a fazer as conclusões, as considerações finais sobre o relatório e a proposta de relatório que acabamos de conhecer. Dizer que, relativamente a isso, há áreas e há conclusões que podem ser densificadas, que vão e justifica-se que sejam densificadas, porque são áreas que nós, na investigação que fizemos, nas inquirições que fizemos, detectámos que contribuíram para que se gerassem estas perdas. Refiro-me concretamente àquilo que foi a gestão interna da Caixa Geral de Depósitos. É certo que nem todas as respostas chegaram. Também convém dizer isto, nem todas as respostas chegaram, nem todas as perguntas que fizemos foram respondidas. Há perguntas feitas pelo Grupo Parlamentar do PS que não foram respondidas, nomeadamente pela Caixa Geral de Depósitos, mas que, nas conclusões, no debate final de quarta-feira, iremos assinalar. Como também não foi possível chegar à conversa com todas as pessoas a quem dirigimos respostas, ou seja, nem toda a gente foi identificada e contactada para que pudesse fornecer respostas. Portanto, o curto, lá está, aquela conclusão inicial da limitação temporal que obteceu esta comissão de inquérito, que trouxe algumas dificuldades acrescidas, esta foi uma delas. Mas relativamente àquilo que estava a referir, a gestão interna da Caixa Geral de Depósitos, é bom também frisar e destacar que as administrações da Caixa Geral de Depósitos, desde o início do período em análise, nunca reproduziram nas suas atas as decisões fundamentais relacionadas com a concessão ou com a reestruturação de créditos. Recordo que a ata referente ao debate e à aprovação do primeiro relatório de contas, com prejuízo, que registrou um prejuízo na conta consolidada da Caixa Geral de Depósitos, essa reunião durou, esse debate durou cerca de 10 minutos. E só tem um parágrafo a dizer que foi aprovado o relatório de contas. Portanto, isso revela muita coisa. Revela que não havia o debate necessário, porque depois, porque fizemos essas perguntas e foi-nos transmitido que era normal só fazer um debate, seguir a proposta do Presidente da Comissão. Refiro-me também àquilo que foram as muitas divergências entre a direção comercial e a direção de risco, que depois eram dirimidas pelo Conselho de Administração ou por administradores. Isso também nunca ou raramente esteve refletido nas atas do Conselho de Administração. E também refirmo a uma, neste caso concreto, saltando, porque o tempo já foi esgotado, para aquilo que também foi o papel da supervisão, que ficou, e já o dissemos, aquém daquilo que eram os poderes que estavam estabelecidos por lei à supervisão financeira durante todo o período de tempo, onde e aqui destaco o célebre relatório da Inspeção do Banco de Portugal de 2011, referente aos créditos concedidos para aquisição de ações, um ponto de situação feito no final do ano de 2010, e o tal Muro de Berlim. Foi uma expressão que não é nossa, foi usada, salvo erro, numa audição ao Governador do Banco de Portugal, um dos Governadores do Banco de Portugal, e essa referia-se ao Banco Central Europeu, mas que depois rapidamente percebemos que também se passava, que era uma realidade também no Banco de Portugal, e portanto julgo que isso retrata bem aquilo que foi a falta de comunicação. Se calhar estratégica, ou fica por provar, ou mesmo por defeito de funcionamento da organização dentro do Banco de Portugal, que também travou muito o Banco de Portugal naquilo que podiam ser os seus poderes de atuação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Adriano Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o deputado João Almeida. Nós não tivemos tempo para ler o relatório. Daquilo que pude ler e da apresentação que fez, acho que podemos dizer, como comentário preliminar, que nos parece um relatório muito equilibrado e na realidade, eu posso avançar que todas as conclusões, ou quase todas as conclusões, têm a nossa concordância. Quanto mais não seja, podemos aprimorar algumas questões e ir mais fundo em algumas conclusões, mas naquilo que foi possível ver, parece-nos que é um relatório muito, muito equilibrado e muito factual. Também partilhamos do balanço positivo que foi feito desta comissão de inquérito. Ela era uma comissão muito difícil porque muito concentrada no tempo e porque o período que abarcava era muito, muito lato, a documentação que recebemos foi muita e a dificuldade é não só depois traduzir isto num relatório, mas é também da própria Comissão de Inquérito encontrar um caminho e um ponto de análise. Acabámos por nos focar em alguns créditos, foi um caminho possível, teria havido outros, mas foi o caminho que pareceu aos diferentes grupos parlamentares o mais útil. E que produziu resultados importantes. E também assinalar que só foi possível fazer este caminho e esta comissão de inquérito e chegar às conclusões a que chegámos sobre os processos de concessão de crédito porque tivemos acesso à informação que nunca antes tínhamos tido. E é obviamente importante que tiremos uma conclusão e uma avaliação positiva da necessidade de termos acesso à informação. O sigilo bancário tem servido ao longo do tempo para proteger más práticas e para branquear todo o tipo de operações que há muito tempo deviam ser mais transparentes. Não há grande novidade nas coisas que para o Bloco são importantes e sobre as conclusões que retiramos e quero referenciá-las rapidamente, serão elas, ou é através desta linha de análise que olharemos para o relatório e que procuraremos introduzir alterações. A primeira é preciso perceber que a Caixa Geral de Depósitos é fruto do seu tempo. E com isto não quero dizer que devamos desculpar a Caixa Geral de Depósitos, mas devemos fazer uma análise crítica de todo o contexto que levou a este tipo de comportamento da Caixa Geral de Depósitos e de outros bancos. E esse contexto é o contexto do falhanço da autorregulação, é o contexto do falhanço de uma economia ao sabor das políticas de crédito da banca e dos lucros fáceis em setores não produtivos no imobiliário, é uma falta de sentido crítico sobre as opções económicas do país e sobre a forma como os bancos eram geridos. Este é o contexto da Caixa Geral de Depósitos nestes anos e é importante que haja uma crítica sobre este contexto. Dito isto, é preciso perceber o que é que foi diferente na Caixa e qual é a avaliação específica da Caixa. E aqui há três níveis de análise. O acompanhamento do Governo, para além de negligente, foi errado. Foi errado. Acompanhar um banco não prestando a mínima atenção ao caráter qualitativo, digamos assim, aos setores da economia, à qualidade do crédito, ao comportamento do banco e apenas exigir resultados de curto prazo, é uma forma errada de acompanhar um banco público que introduz incentivos errados. E esta conclusão tem que ficar muito clara. Para além depois de ser negligente, é errada. O acompanhamento do Banco de Portugal foi exatamente da forma como foi descrita aqui, foi negligente, foi burocrático, ficou pela rama, não foi onde devia ter ido e tinha elementos para ir. Acho que uma das conclusões mais importantes é que não há elemento nenhum a que a Comissão de Inquérito tenha tido acesso, que o Banco de Portugal não tivesse acesso, e se não imediatamente, pouco tempo depois. Não há nenhuma razão para o Banco de Portugal não ter tido uma intervenção muito mais assertiva imediatamente ou muito pouco tempo depois para apurar responsabilidades. Não é depois dos gestores saírem da banca que se vai apurar responsabilidades sobre os gestores que, entretanto, já nem sequer estão no seu ativo. É preciso fazer esta reflexão sobre o Banco de Portugal. E depois também uma reflexão sobre o papel da administração, o papel dos administradores que fazem figura de corpo presente, mas que na realidade não tomam nenhuma responsabilidade pelas decisões que são tomadas, dos administradores que tinham responsabilidade e que tomaram decisões que vamos ver se são só isso mesmo, negligência, ou se têm também um caráter de gestão danosa, e essa é uma questão sensível que é preciso apurar, e todas as camadas de autorregulação vão sistematicamente falhando, e porque servem apenas para uma desresponsabilização em cadeia e não para nenhum sistema de verificação e de controle e de responsabilização. E depois, óbvio, as análises caso a caso, para perceber as diferenças caso a caso destes empresários e destes grandes negócios. Eu termino, acho que estes para nós são os pontos mais importantes. Faremos as recomendações e as alterações que entendermos necessárias. Apenas dizer uma coisa. Há uma coisa que são factos e há outra que são percepções. E ambas têm lugar num relatório de uma comissão de inquérito. É preciso ficar claro o que é que são factos e o que é que são percepções. Há coisas que é possível provar e então é bom que o relatório seja muito claro nesses factos e provar que, por exemplo, não foi a Caixa que foi ter com o Berardo, foi o Berardo que foi ter com a Caixa. Outra coisa é eu ter uma percepção que a explicação que me estão a dar não é convincente ou que as coincidências são demasiadas. A mim ninguém me convence, a explicação de Matos Gil e das suas empresas da sua estrutura, da sua holding e da sua fugida do processo deixando a dívida para trás, a mim não me convence minimamente. Eu não tenho factos para provar, mas sei que aquilo não é convincente. E eu acho que tem que haver um lugar para as nossas percepções e para as coincidências, e quem ler o relatório tem direito a saber que a Comissão de Inquérito não ficou convencida por aquela explicação, mas é preciso ficar claro que não ficou provado e que isso não são factos. E essa distinção, eu acho que ela está no relatório, daquilo que pude ler, é importante que fique e também será um dos pontos a que teremos atenção no, na nossa análise e nas alterações que faremos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Almeida renunciou ao direito de usar neste momento a palavra em nome do CDS, em termos nos quais passa a palavra o deputado do PCP. O Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar esta intervenção, que espero que seja mais curta que as anteriores, por saudar e cumprimentar o Sr. Deputado João Almeida, deputado relator. Esta comissão teve uma documentação enorme, dezenas de milhares de páginas. Tivemos também muitas audições, muitas delas longas, com transcrições de 150 a 200 páginas. Não estão disponíveis algumas transcrições ainda de audições que podem ser relevantes. E o Sr. Deputado teve um tempo muito curto para elaborar o relatório. O facto é que, para o elaborar e nos ter entregue hoje de manhã, isso deve ter exigido da parte do Sr. Deputado um grande esforço, um grande empenho, e obviamente que reconhecemos e valorizamos e saudamos esse esforço e empenho. Não sabemos ainda se podemos saudar o resultado desse esforço, desse trabalho, porque não lemos o relatório e seria prematuro, sem o ler, emitir desde já uma opinião favorável, desfavorável ou neutra sobre este relatório ou criticá-lo sem o ter analisado. É esse trabalho que iremos fazer hoje e amanhã, ler o relatório com principal incidência nas conclusões e nas recomendações que já foram hoje aqui apresentadas, e obviamente que iremos nessa altura, com o conhecimento do relatório, fazer a avaliação desse relatório. Mas queria desde já saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o trabalho e o empenho desenvolvido pelo seu deputado para conseguir, num tempo tão curto, apresentar este relatório. Relativamente às conclusões, como disse, teremos que as analisar. mas parece-nos que há aqui um conjunto de níveis, patamares de responsabilidade são assinalados pelo seu deputado no seu relatório, nomeadamente ao nível do Conselho de Administração, quando diz, numa das conclusões, não digo o número porque o número mudou, foi evidente nesta comissão que a Caixa Geral de Depósitos não foi gerida de forma sã e prudente na concessão de vários créditos analisados, ou seja, responsabiliza os diversos Conselhos de Administração, os diversos gestores da Caixa, por esta gestão que não foi sã nem prudente. Também vai a outro patamar, que é o patamar do acionista, da tutela, e há uma conclusão que diz as regularidades detectadas pelos órgãos de contorno interno foram reportadas ao Ministério das Finanças, não existindo evidência de diligências efetuadas no sentido de as comatar. É uma responsabilidade que é atribuída aqui à tutela. Mas entendemos que relativamente à tutela há outros níveis ou subníveis de responsabilidade. Obviamente, tornou-se evidente, creio que para todos, que não houve um acompanhamento adequado, ou minimamente adequado, por parte dos Ministérios, dos sucessivos Ministérios das Finanças, ao que se ia passando na Caixa Geral de Depósitos, e até a convicção que nos pareceu ouvir da parte do Ministro Teixeira dos Santos, que não fizeram esse acompanhamento dessa forma, nem tinham que fazer, assim é que estava bem. Mas além desta responsabilidade, que é evidente, parece-nos que há outros subníveis de responsabilidade. Por um lado, estes gestores tiveram esta gestão que não foi sã nem prudente, mas eles não apareceram do céu, eles foram nomeados por governos. E o governo que nomeia tem também a capacidade de destituir, acompanhando, fazendo uma avaliação negativa, podia ter destituído os gestores. Além disso, parece-nos também que a nomeação destes gestores muitas vezes não era com critérios, mesmo o Conselho de Administração não era com base em critérios de competência, de currículo, de conhecimento da área em que iam intervir, da área financeira, mas muitas vezes com critérios de base partidária. E isto também é uma responsabilidade dos governos que nomeavam com base nestes critérios e não com base nos critérios de qualidade e de capacidade de desempenharem a sua missão de forma cabal. Mas também há outro nível de responsabilidade que é referido nas recomendações, mas não nas conclusões, o que nos parece importantíssimo, que é a questão do desvio da missão de um banco público. Claramente, pelo menos para o grupo parlamentar do PCP, e fizemos a questão de confrontar vários depoentes sobre se consideravam que aquele tipo de atitudes se enquadrava na missão do banco público, e das respostas parece-nos evidente que houve um desvio, claro, da Caixa Geral de Depósitos, a sua missão com o Banco Público. Isto é, em primeiro lugar, a responsabilidade dos gestores, mas também a responsabilidade dos governos que, perante estes desvios da missão do Banco Público, deviam ter intervindo e corrigido o rumo da gestão da Caixa e, no caso de não ser possível com aqueles gestores, destituí-los e nomear novos que assegurassem que o banco, que a Caixa Geral de Depósitos era gerida como um banco público e cumprindo integralmente aquilo que é a missão de um banco público. Portanto, há também aqui uma responsabilidade não só dos gestores, mas também dos governos que não garantiram essa missão, a fidelidade a essa missão. Por fim, há outro nível que é elaborado, também apresentado no relatório, que é da supervisão. O seu deputado caracterizou como uma supervisão burocrática, podemos acrescentar aqui outros adjetivos, distante, sonolenta até, em algum sentido, e etc., e por isso mesmo sem qualquer eficácia. E, portanto, entendemos que também este nível de responsabilidade está bem identificado. Só para terminar, e porque já ultrapassei o tempo, tinha dito que ia tentar fazer uma versão mais curta, mas já não será possível, só um comentário relativamente a uma afirmação do seu deputado Duarte Pacheco, que lamentou comportamentos incorretos e, eventualmente, danosos, acrescentou numa instituição pública. Podia ter acrescentado, não foi a sua opção, que esses comportamentos incorretos, eventualmente danosos numa instituição pública, não resultam da natureza pública da instituição, mas exatamente porque esta instituição desviou daquilo que era o seu papel como banco público, por responsabilidade de gestores que não geriram a Caixa com base no interesse público e dos governos que nomearam estes gestores e que não garantiram que essa gestão com base no interesse público era feita. E, portanto, não tendo o Sr. Deputado Duarte Pacheco dito isto, entendo que aqui deve ficar este registro que, do nosso ponto de vista, há efetivamente comportamentos incorretos, há uma gestão que até poderá, em algumas situações, ser danosa, mas isso não tem a ver com a natureza pública do banco, mas tem a ver, sim, com desvios daquilo que devia ser o papel e a missão de um banco público. E com isto termino, dizendo apenas que iremos então, Sr. Deputado, analisar com detalhe o relatório e faremos depois os comentários, creio que na próxima quarta-feira, com conhecimento mais detalhado desse relatório, mas desde já louvar e saudar o seu empenho e o seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora eu dou a palavra ao Deputado Relator, João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos os seus deputados, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, o Sr. Deputado João Paulo Correia, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, o Sr. Deputado Paulo Sá, pelas considerações que fizeram. Eu penso que foi importante fazermos assim. Queria agradecer também a compreensão, porque obviamente receber um relatório deste tamanho e estar imediatamente a ouvir uma apresentação e dizer qualquer coisa a seguir não é simples, mas eu acho que é importante, e isso foi intencional, que o primeiro impacto de um relatório, de um inquérito parlamentar, seja na própria Comissão e com os deputados. E, portanto, a única maneira de ser assim é, de facto, receber imediatamente antes, porque, de outra maneira, o conhecimento seria feito de outra forma. Eu acho que dignificamos os inquéritos parlamentares fazendo esta divulgação assim, em que a interação é feita logo entre as várias forças políticas. Depois queria dizer outra coisa que também foi, não esqueci-me na primeira intervenção, o trabalho, de facto, foi trabalho em pouco tempo e de muitos deputados. Por isso, houve um esforço no relatório, que está quase concretizado, mas ainda não está, de poder citar todos os seus deputados que intervieram em audições. Isso tem a ver também com a valorização do trabalho de cada um, mas tem uma objeção, é que há alguns senhores deputados só intervieram em audições que ainda não estão transcritas, o que torna a citação um processo bastante mais difícil. Mas esta foi uma comissão que, para além da riqueza que foi assinalada por vários senhores deputados, da riqueza do contributo dos diferentes grupos parlamentares, teve também a riqueza do contributo de diferentes deputados de diferentes grupos parlamentares e de, provavelmente, quem estivesse fora desta realidade, se assistisse apenas a uma audição, dificilmente distinguiria qual era o partido do governo, quais eram os partidos da oposição. Houve aqui, de facto, um interesse público de representação do acionista que passou por todos os grupos parlamentares e por todos os deputados, e acho que é o que mais valoriza o trabalho da Comissão. Relativamente aos contributos, só posso agradecer. Não há nada, obviamente, do que foi dito que... Obviamente não é óbvio, mas posso dizê-lo, que põe em causa aquilo que é a minha interpretação. Eu queria reafirmar que a questão da gestão não ser sã é intencionalmente citação daquilo que é o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, exatamente para atribuir a responsabilidade nos termos em que a lei exige essa responsabilidade aos administradores. Que há, foi aqui dito também, há de facto a tentativa de distinguir entre aquilo que é provado e aquilo que é intuído, mas que a prova não existe nos mesmos termos. Eu assinalei isso, por exemplo, em relação ao que normalmente se designa por assalto ao BCP. É assim, ninguém convenceu esta comissão que eram tudo coincidências e, portanto, é importante que o relatório diga que a comissão não ficou convencida de que são tudo coincidências, o que não permite dizer que há uma relação ou uma intenção direta, não tendo essa relação direta ou essa intenção sido provada aqui na Comissão. Há algumas sugestões que me parecem muitíssimo pertinentes e que melhorarão o relatório. Aqui a metodologia é, aguardarei pelas propostas dos grupos parlamentares, caso não apareçam, assumirei a responsabilidade sobre elas também. Acho que as conclusões despidas de partidarite, houve claramente essa tentação, essa com intenção da minha parte. A questão dos patamares de responsabilidade que o Sr. Deputado Paulo Sá fala, eu acho que é especialmente importante e parece-me também relevante passar para as conclusões aquilo que está nas recomendações sobre o papel do Banco Público, porque de facto não foi cumprido. Isso é referido no relatório até noutras conclusões, por exemplo, na conclusão relativa à Espanha, isso é claramente evidente. E no texto do relatório isso é dito várias vezes, mas faz sentido estar a título de conclusão. Da mesma forma que a questão dos comportamentos dos governos, houve aqui, isso, há a intenção de não particularizar aquilo que dificilmente era particularizável, mas também não fugir nos casos em que isso devia ser feito. Houve referência a várias reuniões com membros do governo, não há muitos casos, se houver algum, de uma prova definitiva de que determinada reunião aconteceu de determinada pessoa com outra pessoa. Coisa diferente é ter-se provado que determinados administradores, Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração, intervieram diretamente em determinados processos com os quais tinham a ver ou, em alguns casos, até não tinham. Portanto, aí há a preocupação de não ceder à tentação de passar prova aquilo que efetivamente é intuído, mas que não se conseguiu aqui provar. Assim sendo, agradeço mais uma vez a todos os senhores deputados e estou certo que o relatório que vai ser votado na quinta-feira será substancialmente melhor do que aquele que foi hoje aqui apresentado na quarta-feira. Se fosse quinta-feira seria ainda melhor.
Muito obrigado, senhores deputados. Resta-me recordar que, nos termos de deliberações anteriores, todas as propostas de alteração a este relatório devem ser entregues até amanhã às 17 horas e que a nossa próxima reunião para votação deste relatório é na quarta-feira às 14 horas. Obrigado a todos.